Nós sabemos que há situações na superfície do planeta que foram criadas e que já são irreversíveis, como a situação da poluição. Isso são coisas irreversíveis, que não há mais possibilidade de retorno. Mesmo que nós todos nos reuníssemos para reverter isto, o que não vai acontecer. Porque há uma grande porcentagem da humanidade que está funcionando em funções de forças involutivas e que não está funcionando em função da evolução. E aqui na superfície da Terra criou-se uma situação irreversível porque não se deu ouvidos e ainda não se dá ouvidos às vozes que há mais de um século vêm se pronunciando no meio desse caos e dessa indiferença quase geral. Essas vozes vêm se pronunciando e vêm nos avisando há mais de um século. O que nós sabemos neste momento, de novo, é que se a situação da Terra se tornar um pouco mais densa, isto é, se a atual densidade, se o atual obscurantismo amadurecer mais um pouco, aquilo que nós chamamos de hierarquia espiritual do planeta, que são as consciências mais avançadas que as nossas e que guiam a humanidade durante toda a sua trajetória, que nós sabemos é que quando a atual densidade se acelerar um pouco mais, esta hierarquia espiritual do planeta terá que se afastar um pouco. Isto não quer dizer que a hierarquia vá nos deixar órfãos, sem luz espiritual e sem como ter como resolver as coisas que vão surgir. Mas a hierarquia espiritual do planeta vai se afastar dessas áreas de densidade e vai prosseguir lidando com aqueles espíritos que já estiverem despertos e que já tiverem feito a sua opção pela luz. Então, esta hierarquia espiritual do planeta, que sempre velou por toda a humanidade e que sempre nos avisou em todos os detalhes de todos os passos a serem dados e não sendo ouvida, nesses momentos de caos planetário que vão se estimular, essa hierarquia vai se afastar e vão percebê-la somente aqueles que estiverem já despertos em um certo nível de consciência. A hierarquia vai se afastar, mas não vai abandonar o planeta. Ela vai se afastar desses planos, desses níveis onde a humanidade vive, e vai ficar concentrada e trabalhando, dentro do possível, nos níveis superiores, onde nós estamos também, mas não estamos conscientes. Porque nós estamos conscientes até o nível mental. E assim mesmo não sabemos usar bem a nossa mente. Da mente para cima, são muito poucos os que estão conscientes. No nível da alma, contam-se nos dedos os que estão conscientes. Nos níveis espirituais, ainda menos. Falamos dos seres encarnados ou daqueles desencarnados que continuam, do outro lado, funcionando nos planos da humanidade. Então, se esta hierarquia espiritual do planeta deixar de nos ajudar, deixar de nos inspirar, realmente nós ficaremos em uma situação de cegos, sem nada entender do que está acontecendo, porque realmente a situação externa será muito mais grave do que isto que nós estamos vendo, não? Porque nós vamos ver casos de loucura pelas ruas, quase todos loucos, e assim por diante. Nós estamos em momentos realmente limites. Esta partilha é uma das últimas nas quais nós estamos tratando desses assuntos. Porque depois de falar certas coisas, ficar repetindo é o mesmo que não se dar valor àquilo que vem sendo revelado. Nós não vamos mais nos reunir para tratar destes assuntos, mas hoje teremos que dar um resumo para que aqueles que ainda não perceberam a opção que devem fazer neste momento possam, então, resolver e decidir. Bem, nós estamos atravessando um momento no qual as forças obscuras, as forças involutivas, estão em pleno confronto, em plena disputa com as forças da luz, com as forças da evolução. O propósito das forças involutivas deste momento é exterminar uma grande parte da população pelo incentivo à guerra, e vocês notam que há muitas pessoas capazes de intelecto, pessoas responsáveis por grandes setores da vida e que estão promovendo as guerras, estão organizando as guerras, estão vivendo, estão subsistindo materialmente através das guerras, produzindo material bélico, produzindo material mortífero, vivendo disso, enfim. Então, isto virou uma indústria, virou um comércio, virou um meio de subsistência. E muitos de nós não têm consciência de que fazem alguma coisa em função desta corrente, que mantém a violência, que mantém a guerra, que mantém todas essas divisões. E isso é todo um produto, isto é toda uma situação gerada pelas forças involutivas. Não existe nenhum ser humano capaz de produzir uma guerra. Isto é uma aparência. Os seres humanos que produzem as guerras, isto é, os fabricantes de armamento, os bancos, os governos, aparentemente são eles que fazem as guerras. Mas acima deles está quem os dirige, está quem os comanda. Porque eles são como marionetes. Embora, do nosso ponto de vista, pareçam tão fortes, mas são marionetes. Porque acima deles há coisas muito piores que organizam tudo. E nós estamos na idade mental, nas condições mentais, de reconhecermos estas coisas. Porque, embora aqui na superfície da Terra, na parte externa da vida, a situação caótica já seja irreversível, nos outros planos de vida, nos níveis superiores de vida, a situação é outra. E dependendo das nossas opções, dependendo daquilo que decidirmos, dependendo da nossa possibilidade de ver claro estas coisas, serão as nossas opções internas e serão as nossas ligações. E além da guerra, e além de toda essa indústria do armamento, Estas forças involutivas, como vocês sabem, elas estimulam o uso das drogas e elas também mantêm uma grande parte da humanidade na fome, na miséria. E isso vai continuar assim e vai aumentar porque a mente humana não consegue perceber que essa procriação desenfreada, essa procriação descontrolada, só dá mais elementos para as forças involutivas agirem de uma maneira solta e livre aqui neste planeta. Então, vocês veem os meios de comunicação, tudo aquilo que está entregue a essas forças, como estimula, como facilita e como estimula mesmo essa promiscuidade sexual, essa falta de controle, de forma que a população vá aumentando, 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 trazendo para a encarnação almas despreparadas, almas que não estão preparadas para assumir uma encarnação, principalmente em um momento tão importante como este, tão delicado como este, em um momento em que a consciência do planeta está em transição. E essa transição da consciência do planeta diz respeito a uma sutilização do planeta, o planeta se tornar mais sutil, o planeta se tornar menos físico. Isto é a evolução do planeta. É ele ir se tornando menos físico e ele ir evoluindo de um ponto de vista interno, de um ponto de vista interior. E as forças involutivas trabalham pelo contrário. Ao invés de selecionar tudo o que se passa na superfície para que a vida de superfície possa acompanhar esse movimento de sutilização do planeta, as forças involutivas passam a estimular o contrário, de forma que na superfície tudo se torne cada vez mais denso. E isto se passa muito na mente também da humanidade. Nós sabemos que nós temos uma mente complexa e que o nosso corpo mental, que é um corpo sutil que nós temos o corpo físico, temos o corpo astral e temos o corpo mental. E esse corpo mental, que é o corpo que deve dirigir os outros, nosso corpo mental deve dirigir o nosso corpo astral e dirigir o nosso corpo físico. E essa mente humana tem como que dois níveis. Ela tem um nível concreto, que é este que a humanidade usa normalmente, e o nível concreto da mente é aquele que pensa, é aquele que raciocina, é aquele que elabora, é aquele que elucubra. E tem um outro nível na mesma mente, que é o nível abstrato, que é o nível da mente que não pensa, mas que reflete aquilo que vem de planos imateriais da vida. E nós ficamos com o contato com a televisão e com o contato com a vida material, ficamos estimulando somente a parte concreta da mente. Estamos criando uma cristalização na nossa consciência e impossibilitando o nosso cérebro e a nossa consciência de se expandirem. O nosso cérebro hoje, na maioria, está praticamente impossibilitado de fazer funcionar as suas células novas. Nós temos só 10% do cérebro funcionando. 90% das células cerebrais estão adormecidas. 90% das células do cérebro não estão despertas. A televisão, a mídia, a educação, tudo isto que nos controla, tudo isto está aí para manter o nosso cérebro só nesse 10% de despertamento. Então a nossa situação é realmente muito crítica, muito crítica. E nós, nesse condicionamento, para termos um pouco mais de luz, para podermos perceber ou ver um pouquinho além daquilo que é a visão geral, nós precisamos estar realmente muito empenhados e muito decididos, senão não conseguimos não. Tudo isso é permitido, inclusive, por poderes humanos. O poder judiciário, por exemplo, não é um poder cósmico, claro, mas o poder judiciário é um poder humano. E o poder judiciário está numa etapa de permissividade. E isso é público e notório. E a omissão dos poderes políticos também é notória. Então, entre os poderes humanos, o judiciário e o político, um está permissivo e o outro está completamente omisso. Resta o poder das grandes organizações religiosas. E esse poder das grandes organizações religiosas está sem elementos humanos para lidar com a situação. Os iniciados, os seres de grande evolução, desencarnaram deste poder religioso. E hoje o poder religioso está nas mãos de seres quase como nós, e que sabem fazer política, sabem cumprir certas coisas que nós não sabemos, mas funcionam um pouco como nós. Não há mais nenhum ser iniciado dentro do poder religioso. E se vê todas as organizações religiosas irem se transformando em verdadeiras empresas. E isto é sinal que os iniciados deixaram de encarnar ali. Olha, nós não estamos acusando ser humano nenhum, porque estamos dando os seres humanos como fantoches dessas forças. E quem ainda não é totalmente fantoche, pode despertar e pode apelar para algum nível da consciência onde isto não existe. Porque a consciência é infinita. A consciência não se limita a isto que é a consciência terrestre. Na própria Terra, neste próprio planeta, em níveis internos que não estão no plano físico, que não estão nesta situação que nós estamos descrevendo. Mas estas forças involutivas procuram contaminar e procuram se apoderar de regiões e de situações que ainda não estão contaminadas. Vocês estão vendo a insistência das forças involutivas em contaminar toda a água do planeta. O empenho das forças involutivas em tornar o ar irrespirável. Vocês estão vendo isto? Estão assistindo? Enquanto a humanidade da superfície estiver em prova, isto é, enquanto nós estivermos na situação de termos que optar, as forças superiores não podem entrar aí e definir as coisas. Porque senão nós nos tornaríamos um fantoche, não só das forças involutivas como somos, mas iríamos nos tornar um fantoche também das forças superiores, das forças evolutivas. E não é isso o que elas querem de nós. As forças evolutivas trabalham para que nós nos tornemos conscientes, para que nós nos tornemos autoconscientes e que nós nos governemos. As forças evolutivas não nos obrigam a coisa alguma. As forças evolutivas nos avisam, nos informam e voltam para o seu lugar. Porque nós, em nível humano, temos livre-arbítrio. Nenhuma força evolutiva iria nos obrigar a fazer nada, e nem muito menos a compreender nada. Isso está dentro do nosso nível, do nosso círculo de compreensão e de decisões. O nosso comportamento nessa conjuntura extrema, o nosso comportamento a esta altura pode amenizar certos acontecimentos que estão a caminho e que já são inevitáveis. E existe até um projeto espiritual salvífico. Existe um projeto dentro da lei evolutiva, existe um projeto de salvação do planeta. Esse projeto não está nas mãos de nenhum homem, e esse projeto não está nas mãos de nenhuma organização humana, porque todas essas organizações praticamente estão comprometidas com essas forças, de uma maneira ou de outra. Mas existe um projeto salvífico, existe um projeto, existe uma forma e existem chaves para isso. Mas nós só podemos ter contato com este projeto em um nível de consciência que não esteja vulnerável ao conhecimento das forças involutivas. Estou falando claro? Então, este projeto é muito claro em todas as suas chaves, em um nível de consciência um pouco além do nosso mental concreto, do nosso mental pensante e raciocinante. Se nós estivermos sintonizados com o nosso melhor nível, olha, o nosso melhor nível não está no nosso nível consciente. Esse projeto é de nós, no nosso melhor nível atual, nos coligarmos com leis de evolução superior. Porque as leis evolutivas que nós conhecemos são as leis evolutivas materiais, são essas da ciência. Mas existe uma evolução superior que não é física e que uma parte do nosso ser, do mental para cima, está dentro dessas leis. Então nós teríamos que despertar do mental para cima para estarmos dentro destas leis superiores. E dentro destas leis superiores, vivendo essas leis superiores, nós estamos com as portas abertas para a vida extraplanetária. Nós não somos prisioneiros deste planeta, como parecemos. Parecemos prisioneiros deste planeta, mas não somos realmente. Nós somos prisioneiros deste planeta enquanto estamos vivendo as leis planetárias. E as leis planetárias não precisa que a gente diga aqui quais são, porque todos vivem e sabem o que é isto. Mas se trata de nós chegarmos no âmbito, na altura das leis da evolução superior, para termos as portas abertas para a vida extraplanetária que existe. Vida extraplanetária significa uma consciência além desta consciência terrestre. E esta consciência extraplanetária é representada pelos planetas mais evoluídos do que a Terra, porque a Terra não é considerada um planeta evoluído dentro do sistema solar. Dentro do sistema solar, a Terra é considerada um planeta não iniciado, um planeta que não conhece certas leis mais universais, como consciência planetária. Então, para nós podermos ir além desse limite planetário, deste limite da consciência planetária, nós teríamos que estar nos elevando em consciência. Nos elevando porque individualmente não somos prisioneiros. Como humanidade, somos um núcleo bem adormecido. Mas individualmente, dentro dessa humanidade, podemos emergir. podemos nos destacar. Porque cada um de nós que toma esta decisão é como se acendesse em si uma luz. E essa luz é notada por todos aqueles que estão além da esfera terrestre. Além da esfera terrestre, ninguém vê o nosso rosto. Ninguém vê se estamos contentes ou não. Além da esfera terrestre, quando se enfoca aqui embaixo, se vê luz ou não se vê nada. É preciso que cada um acenda a própria luz para que seja notado, seja reconhecido. E sendo reconhecido, é como se descesse um certo fio que vai se unir com o fio que nós formamos quando estamos apelando, o fio que nós formamos quando estamos invocando algo superior. Então, essa nossa invocação forma um fio que vai subindo, e este fio se une com o outro que vem descendo para nos encontrar, porque reconheceram esta luz que está acesa. Se essa luz não acende, ninguém pode nos ajudar, porque seria interferir no nosso processo. Se esta luz não acende, se alguém viesse nos tirar dessa escuridão, estaria nos levando para um plano onde nós não estamos preparados para estar. Compreendem isto? Então ninguém pode nos erguer à força. Porque se alguém nos erguesse à força e nos levasse para lá, nós nos desintegraríamos, porque não estamos habituados com aquela vibração mais elevada. Então ninguém pode nos erguer à força. Podem nos atrair, podem nos ensinar, podem nos chamar, podem nos amar, mas não podem nos tirar do lugar e pôr lá em cima. Por quê? Nós não iríamos nos dar bem, não iríamos conseguir vibrar lá em cima, se não vamos quando estamos prontos, quando estamos maduros. Esse projeto salvífico prevê que nós sejamos estimulados nos nossos níveis mentais superiores, que nós sejamos estimulados nos nossos níveis intuitivos, que nós sejamos estimulados nos nossos níveis espirituais. E quando nós somos estimulados, damos uma resposta, e dando esta resposta, acendendo esta luz, o nosso mecanismo intermediário não responder, não corresponder, não estiver apto por questões hereditárias, porque entre as nossas dificuldades está esta lei da hereditariedade, como vocês sabem, que vai ser transferida, que vai terminar para uma lei evolutiva superior. Mas, dentro da lei da hereditariedade, nós podemos ter uma condição que não tenhamos um aparato intermediário adequado para fazer este contato. Mas se nós temos esta luz acesa, se nós temos no nosso íntimo, no nosso interior, esta força viva, esta intenção, esta aspiração, este trabalho, então, nesses casos em que a nossa decisão é clara, mas o nosso mecanismo não corresponde, o nosso mecanismo mental, o nosso mecanismo astral, ou o nosso mecanismo etérico não corresponde, não está à altura da nossa aspiração, nós começamos a passar por várias provas na nossa aspiração, para ver se estamos mesmo aspirando. Porque há pessoas que aspiram, mas isso é um pouco volúvel, é uma coisa um pouco passageira, é uma coisa intermitente. Eu aspiro, mas dou esta mão aqui para as forças involutivas. Ou eu aspiro e namoro as forças involutivas. Ou eu aspiro, mas sorrio para as forças involutivas. Então, nada se pode fazer com a nossa aspiração, porque a nossa aspiração ainda não está madura, a nossa aspiração ainda não está totalmente clara e definida. Se a nossa aspiração está definida, está clara, se a nossa aspiração não está comprometida e o nosso mecanismo mental, emocional e etérico não está dentro do padrão necessário, então pode haver transplantes. Transplantes. Isto é, pode haver uma substituição do nosso mecanismo mental, emocional ou etérico por um mecanismo sadio. E isto é uma tarefa daquilo que nós chamamos de naves laboratório. Naves laboratório são esses laboratórios ou essas oficinas ou esses estados de consciência que trabalham, que servem também aqui na Terra. E nessas naves laboratório se faz muitos trabalhos e muitas experiências também. Uma experiência com o novo código genético, por exemplo, para esta humanidade, essa experiência foi feita nas naves laboratório, com seres humanos que se ofereceram para fazer esta experiência, e se concluiu que era possível trocar o código genético desta humanidade. Isto foi visto nas naves laboratório. Então, o código genético humano está sendo trocado naqueles seres que realmente vibram um pouco além da média. Porque este código genético atual, vocês sabem que nos prende muito ao reino animal. É um código que veio dos dinossauros, foi retirado dos dinossauros, esse DNA, e está aqui até hoje, e ele não nos dá a possibilidade de ir além de um certo limite. Tanto assim que nós conseguimos, por exemplo, comer produtos animais. O que quer dizer isto? Quer dizer que somos animais, que temos muita relação com os animais. Senão não conseguiríamos isto. Não seria possível nós suportarmos a vibração animal dentro do nosso corpo, através do alimento. Isso não seria possível se nós não tivéssemos um código genético animal. Então, com este código genético atual, certos passos não se pode dar. Porque usando produtos animais na alimentação, com este código genético atual, nós não podemos despertar as células do cérebro que estão adormecidas. Portanto, estamos com 10% de células no cérebro despertas. Então é preciso a troca deste código, que não vem dos dinossauros, que não vem de nenhum animal como este nosso atual, mas é um código genético que vem do mundo estelar. É um código genético que vem da consciência estelar. Isto é o que está sendo introduzido na consciência humana pelas naves laboratório. Nem sempre uma nave laboratório está no plano físico. Nem sempre uma nave laboratório é visível. Porque se ela estivesse no plano físico e fosse visível para nós todos, ela não poderia lidar com o código genético estelar, invisível. De forma que é preciso este tipo de ciência, porque a nave laboratório é um organismo científico, só que é cósmico, não é terrestre. Então é preciso este nível de ciência para que haja uma mudança no nosso código genético, que já está havendo. E essa mudança de código está nos trazendo certas habilidades, como, por exemplo, o nosso pensamento vai poder estar mais unido, porque as células cerebrais novas, não condicionadas, não viciadas, como esse 10% que funciona, está completamente viciado. Então, despertando essas novas células, vai ser possível uma unidade de pensamento. Vai ser possível que essa secreção do cérebro, que é o pensamento humano é uma secreção do cérebro, não é nada de importante. O pensamento divino é outra coisa, não é físico, não é material. E nós vamos encontrá-lo quando despertarmos no nível divino. Mas não podemos chegar no nível divino nessa situação. Primeiro temos que ser curados, ou temos que ser resgatados neste nível onde estamos. Então, esse código genético vai fazer com que as células adormecidas do cérebro comecem a despertar. E como estas células são novas, como essas células são virgens, estas células nunca pensaram, então, quando elas despertarem e com esta assistência científica, cósmica, essas células começarão a produzir um pensamento unido, um pensamento coerente, um pensamento que tenha início, meio e fim, coisa que não acontece com o pensamento humano normal. Pensamento humano oscila, muda toda hora, quebra, começa de novo, é uma coisa caótica. E a vida caótica está aí como reflexo desse pensamento. Então, com este novo código que está sendo implantado na nossa consciência, quando nós temos esta aspiração, isto vai nos dar uma unidade de pensamento. Não é o nosso pensamento atual que vai ser reformado. Ninguém vai lidar com isto no nível superior. Vão ser despertadas aquelas células do cérebro que estão adormecidas, que não estão ativas. E aquelas vão começar a pensar. Então vai haver um novo pensamento, um novo tipo de pensamento. E essa célula que não está corrompida pelo pensamento comum, esta célula que vai despertar agora, ou que já está despertando, ela desperta com um pensamento que nós chamamos de pensamento fraterno. Olhe, para nós encontrarmos fraternidade, custa, né? Vocês sabem. E essa fraternidade não está no pensamento atualmente. Esta fraternidade está no ser interior do indivíduo. E quem não contata o seu ser interior, não conhece fraternidade. Conhece humanidade, conhece esta coisa aqui fora, mas não fraternidade. Então, esta fraternidade que hoje nós só podemos conhecer se contatamos o nosso ser espiritual, que é fraterno, em nós todos, nós vamos encontrar esta fraternidade no pensamento. Então vai haver uma união entre o pensamento e esta vida fraterna do coração. Isto vai se unir. Então nós vamos ser um ser mais unido, um ser mais completo. E não um ser que funciona cardiacamente, com infartes e com tudo aquilo que nós conhecemos, não é? A trancos e barrancos, mas que não tenha um pensamento fraterno, não tenha um pensamento superior, porque lida com 10% de células viciadas. Então, esse sentido de fraternidade virá com o novo código genético e com o despertar destas células adormecidas. E isto vai levar a humanidade que for receber o novo código a viver consciente em vários planos, em vários níveis. Porque atualmente, com este código, nós somos conscientes aqui no nível físico até certo ponto, somos semiconscientes no nível astral emocional e somos também semiconscientes no mental. Mas não temos consciência alguma de outros níveis que têm além do mental. Com este código, nós vamos ser realmente conscientes em vários níveis. E, de acordo com a nossa aspiração e de acordo com o trabalho que fizermos no nosso interior, nos nossos níveis mais ocultos, nos nossos níveis mais internos, então vamos fazendo um contato no nosso mental superior e nos limites do nosso nível intuitivo com as leis da evolução superior. E isto vai introduzir uma nova vibração na humanidade que passar por este processo. Agora, se pergunta, mas como é isto? Toda a humanidade está preparada para isso? Não, não está. Os cálculos que se conhece é que 10% está pronto e 90% passa longe destas coisas. E há hoje uma realidade de colocação ou de recolocação desta espécie humana que está na superfície. Mesmo que as coisas materialmente ainda não tenham acontecido, isto é, mesmo que os 10% resgatável para tudo isto esteja convivendo com os 90% que nem é sensível a isto, mesmo nesta situação, o resgate já está se dando e o trabalho está sendo feito. Essa transição implica numa nossa espécie de renúncia ao nosso mecanismo racional. Não é que a gente vá deixar de usar a racionalidade, não. Porque a racionalidade pode ser útil também. O que não precisa acontecer é que a nossa racionalidade nos governe, isto não. Nós podemos usar a nossa racionalidade, mas não precisamos ser governados pela nossa racionalidade. A nossa racionalidade é uma coisa que nós usamos quando ela está de acordo, quando ela está em sintonia com algo que nós temos dentro de nós como um sentimento interno, ou que temos dentro de nós como uma intuição, ou como uma percepção um pouco mais elevada. Mas esta transição para esta mente superior, para nós estarmos tocando esses níveis abstratos, esses níveis que têm contato com as coisas extraterrestres, com a consciência universal, tudo isto exige que a gente transcenda, mas transcenda mesmo, que a gente decida transcender aquilo que nós chamamos de ego. Este ego humano é esse núcleo apertado, é este núcleo denso, é esse núcleo cristalizado, é este núcleo material que nós temos na nossa consciência humana. Então nós temos esta pedra aí, temos este ego que nos prende, que nos segura, que nos dirige, que nos faz reagir, e nós não sabemos se é ele que está reagindo, esse núcleo apertado, pouco amplo, pouco aberto, não? Ou se são os nossos níveis intermediários que já estão controlados por isso. Então, nós teríamos que fazer esta opção, que embora tenhamos um ego bem ativo e precisamos dele para viver esta vida humana, mas não dele como está. Não dele como elemento exclusivo, só dirigidos pelo ego. Impossível viver assim, nesta etapa em que tantos mundos, em que tantos planos estão se abrindo para nós. A transição nossa deste ego apertado, deste ego humano, desta nossa consciência humana, para uma coisa mais ampla, isso está sincronizado com o que está acontecendo com o planeta. O planeta está passando pela mesma prova, só que em nível planetário. E o planeta está, neste momento, se sutilizando. E quando ele chegar num certo grau de sutileza, e ele se encontrar obstruído por esta coisa concreta, que é o que se passa na crosta, que é o que se passa nessa superfície, aí esse planeta vai começar a se mexer. Esse planeta vai começar a se mexer para se liberar de tudo isto que não acompanha essa sutilização. Esses movimentos planetários, nos seus níveis mais concretos, é uma coisa inevitável, porque vai ser nesses movimentos que vão ser expelidas do planeta todas as forças que não estão querendo, ou não estão podendo, ou não têm condições de se sutilizar. E isto que vai ser expelido do planeta vai ser absorvido em algum lugar do espaço, ou em mundos que existem em todos os níveis de consciência. Existem mundos menos evoluídos do que este, ainda que pareça incrível, existem mundos menos evoluídos do que este, e que podem não ser visíveis no espaço, ou semivisíveis, que vivem em outras dimensões. Então tudo isto que for expelido daqui vai encontrar o seu lugar. Nada vai ficar solto, mas vão encontrar o lugar que lhes corresponde. O planeta está vivendo um momento de preparo para ele se reestruturar. E essa reestruturação vai se dar não só no mundo físico, na parte física, mas vai se refletir nos outros níveis de consciência também. Então vai haver, quando começar este movimento interno do planeta, vai haver a reestruturação da superfície, que é necessária, porque sem que a superfície se reestruture, daqui a pouco não tem mais água, não tem mais água potável, daqui a pouco não tem mais terra que produza, porque a terra estará cansada, envenenada ou morta. As águas do mar, os oceanos estarão mortos, se isto não tem uma convulsão. E é nessa convulsão que tudo vai se reestruturar, porque no interior do planeta existem reservas que não estão contaminadas, que não estão na mesma situação desta da superfície. Então a terra, a água, tudo isto tem que passar por uma reestruturação. Todos os reinos da natureza que estão sobre este planeta estão nesta situação de serem reestruturados a qualquer momento, sendo que alguns já estão sendo reestruturados. Isto poderá, conforme for o movimento interno do planeta, conforme for a transição na consciência do planeta, a consciência do planeta vai se voltar para fontes mais evoluídas do que estas para a qual ele está voltado agora. O planeta, se voltar para alguma fonte material que ele esteja reconhecendo como evoluída para ele, e se ele voltando-se para lá, se ele tiver que mudar de posição, o eixo vai inclinar. O eixo inclinando, parece que não vai ficar pedra sobre pedra em certas regiões, em certos lugares. E essas regiões já estão todas marcadas. Nós não sabemos quais são, nem precisamos saber, porque se não é do nosso conhecimento, é porque não devemos saber. Mas essas regiões estão todas marcadas. Assim como estão todas marcadas, aquelas regiões que vão passar por uma mudança superficial, mas que tem no seu interior, ou que tem no seu subsolo, ou que tem na sua substância psíquica, algo que possa receber sementes novas, de vida nova. E claro que vai haver uma reconfiguração de todos os oceanos e de todos os mares, porque a água da superfície está toda contaminada, ou quase. Então, será preciso, será necessário que águas venham de regiões aonde elas estão preservadas e que estas águas venham para a superfície. E que essas da superfície ou evaporem com um calor mais intenso, então que sejam evaporadas e transformadas em outras coisas depois de se tornarem vapor. E isso é muito simples, com aquecimento global, grande parte dessas águas contaminadas vão evaporar. É só esquentar mais um pouco. Porque nós estamos falando só uma parte das coisas, né? O resto é deixado à imaginação de vocês. E essa reconfiguração dos continentes e dos mares, isto deveria nos levar a, numa atitude interna nossa, a nos voltarmos para aquela área da nossa consciência que sabe mais do que este nosso nível consciente. Devíamos já nos estar voltando para lá e perguntando: qual é o meu lugar? Onde é que eu devo estar? Qual é o meu trabalho? Qual é a minha atividade? Nós deveríamos estar nos perguntando isto a esta altura. Todos nós que somos conscientes desta transição, todos. E quanto mais conscientes, mais deveríamos estar concentrados nesta pergunta. Onde é que eu tenho que estar? Qual é o meu lugar nisto tudo? Qual é o meu trabalho? Qual é o meu papel nesta transição do planeta? Entre os 10% resgatável, parece que nem 1% faz esta pergunta. 9% dos 10% resgatáveis nunca fez essa pergunta para o próprio interior.